Diz assim o Senhor. Livro de Hebreus, capítulo número 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, pois ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação de pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi também que Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir, a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Somente até aqui. Rei de toda a terra, Deus desta igreja, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, clamando a Ti agora, Senhor, que Tu nos envolva, Senhor. Espírito de Deus, Espírito bendito, Senhor, envolve-nos, Senhor. Glorifica aqui agora, Senhor, e candalalabaxéia surianda lalamahaste. Ou glorifica, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Teu santo nome, Senhor. Senhor da glória, Pai, que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida nos corações, nas almas, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja refrigério, Senhor, sobre cada vida que aqui está, Senhor, de Nazaré, Pai. Vem com poder e graça, Senhor. Papai, que os meus lábios sejam tomados por Ti agora, Senhor. Papai amado, Uricaba, subianda, lalaba, rodecanda, lalaba, lalaba, cheias. Pai, toma o meu coração, leva o meu coração até a Tua presença, Senhor, para que eu possa sentir aqui, Senhor da glória, Pai, aquilo, Senhor, que Tu desejas transmitir, Senhor. Pai, toca na minha mente, Senhor, que a minha mente seja ungida por Ti agora, Senhor, tomada cativa pelo Teu Espírito maravilhoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que a Tua palavra seja eficaz, Senhor, e para que a Tua igreja seja abençoada por Ti agora, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, porque eu sei que Tu estás neste lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Então que Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Irmãos amados, estava em casa, ou melhor, estava aqui na igreja hoje pela manhã, durante a oração, e Deus me falava muito a respeito de uma palavra, né? Que foi um dos versículos que nós lemos aqui, e que essa palavra aparece diversas vezes na Bíblia. Não é, né, uma simplesmente neste local que nós lemos, no livro de Hebreus, Mas Deus falou diversas vezes no livro de Deuteronômio, falou ali no livro de Josué, quando ele fala assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E esse versículo, irmãos amados, o Senhor Deus estava falando hoje pela manhã ao meu coração. Enquanto nós orávamos, enquanto nós buscávamos o poder de Deus, eu creio que a sua vida foi citada aqui hoje, durante a intercessão, e eu creio que Deus ouviu o seu nome aqui hoje, né? Eu creio que Deus ouviu pessoas que estavam aqui buscando a bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Eu creio que todos que estão aqui foram citados hoje durante a reunião de oração, né? Apresentadas diante do nosso Deus como pessoas que necessitam da bênção do Senhor. E o Senhor me falava: eu não abandono, eu não abandonarei, jamais abandonarei, jamais deixarei, jamais, né, me omitirei, né, daqueles que me buscam, daqueles que glorificam meu santo nome através das suas atitudes, daqueles que glorificam meu santo nome através, né, da sua obediência. Eu estava hoje em casa, né, meditando um pouco na palavra do Senhor, e Deus, e falava, na verdade eu falava com Deus a respeito do amor, a respeito do amor, né, que eu tenho por Ele, a respeito do amor que eu tenho pelo Filho de Deus, pelo próprio Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. E eu falava ao Senhor: Senhor, Tu conheces o meu coração e sabe da sinceridade do meu coração. E sabe, né, que eu já passei momentos difíceis, já passei momentos de muita alegria, né, e já passei momentos de grande abundância, como o apóstolo Paulo falou isso. Já passei momentos de dificuldade, mas em todos os momentos, em todos esses momentos, na abundância, que eu creio que é o momento mais difícil do homem se posicionar diante de Deus, eu fui o mesmo, né, e eu estava refletindo e falando com Deus, né? Porque eu creio, irmãos, que nós falarmos que nós amamos a Deus, né, conseguirmos expressar ao Senhor, que conhece a verdade pura, falarmos que nós amamos a Deus, eu creio que aquele que tem temor a Deus tem que ter convicção daquilo que está falando. Aquele que teme a Deus tem que ter convicção daquilo que fala, porque Deus poderá olhar para você e falar: não é verdade. Deus poderá olhar para você e falar: será? E nós, irmãos amados, eu creio, nós temos sim que conhecer esse Deus. Porque conhecendo esse Deus e acreditando nesse Deus, você terá oportunidades sim de se colocar diante dele e oferecer a Ele tudo aquilo que Ele merece da sua vida, e oferecer a Ele tudo aquilo que Ele deseja receber de você, e Ele enviará a sua resposta. E Ele enviará com certeza a resposta, né, a você, a resposta que você tanto espera. E palavras como essas, como essa que nós lemos aqui, edificadora, palavras que transmitem ali aquilo que Deus deseja fazer sobre a sua vida. O presbítero Cristiano ministrou aqui hoje num versículo que está ali no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, quando ele disse: eis que os meus pensamentos são de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Aí eu olhei essa palavra, ouvi aqui essa palavra e fui buscar essa palavra dentro do livro sagrado de Deus. E não há como, eu penso, não, essa palavra não nos exortar. Não há como essa palavra não alegrar o nosso coração, alegrar o coração daquele que está lutando tanto, alegrar o coração daquele que está sofrendo tanto. Não há como essa palavra não alegrar o coração daquele que tem medo, daquele que está com medo. Não há como essa palavra não alegrar o coração daquele que tem receio do dia de amanhã e depois de amanhã também. Não há como, irmãos amados, não nos alegrarmos com um poder e com uma palavra tão completa, tão ampla e tão poderosa como esta, entendendo que o nosso nosso Deus está vivo. Entenderam que o nosso Deus reina e que Ele disse a você: eu não te deixarei, eu jamais, olha a palavra, irmãos, eu jamais te abandonarei. Que coisa linda, né? Que coisa linda nos apegarmos naquilo que Deus disse. E o Deus sempre desejou isso, que o seu povo se apegasse a Ele. O Senhor Deus disse certa vez, se eu não me engano, através de Moisés, Ele disse que nós deveríamos nos apegar ao Senhor. Nos apegando a Deus, esta é a expressão que Moisés utilizou. Devemos nos apegar a Deus para que nós possamos ser vitoriosos e possamos ser abençoados pelo Senhor. Às vezes eu olho, né, nós intercedemos por muitas vidas aqui hoje, muitas vidas com dificuldades e problemas, e às vezes eu olho para aquilo que Deus escreveu na palavra dEle, eu olho para aquilo que Deus deixou escrito a nós, e eu lembro aquela jornada incrível, vou usar essa palavra, incrível, do povo de Israel no deserto, aonde o Senhor Deus estava com eles, prometeu que estaria com eles, estava com eles, e o povo de Israel viu a glória de Deus todos os dias no deserto. Não havia como o povo de Israel não ver a glória de Deus no deserto, porque a Bíblia diz que uma nuvem guiava o povo no deserto, para onde eles tinham que ir, e quando a nuvem parava, eles paravam e descansavam, e ficavam ali, às vezes meses parados, e a nuvem ficava parada, protegendo do sol. E a Bíblia diz que à noite vinha uma coluna de fogo do céu, que iluminava o arraial do povo de Israel e aquecia o povo, porque no deserto faz muito frio de noite, né? A temperatura no deserto à noite é negativa, né? De dia é muito calor, e à noite a temperatura cai abaixo de zero. Então Deus estava lá, mas ao mesmo tempo houve escassez. O Deus que enviou as 10 pragas no deserto, aliás, no Egito, perdão, Deus que enviou as 10 pragas no Egito, Deus que abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse, ali ainda no deserto, na jornada no deserto, houve escassez, houve dificuldade. O povo de Israel caminhava e ia por uma jornada acreditando, né, no seu guia ou no seu pastor, como a Bíblia... O guia aqui que o autor disse nessa palavra não é um espírito, irmãos. É um pastor. Em algumas versões bíblicas diz, ao invés de guia, diz pastor, né? E nós vemos que Moisés era usado por Deus para ali conduzir aquele povo no deserto segundo a missão que Deus deu a ele. E a Bíblia diz claramente que no meio das dificuldades, alguns pereceram, vendo a glória de Deus. No meio das dificuldades, alguns tiveram a sua fé aumentada e conquistaram ali o suprimento necessário para que a sua vida avançasse. O autor deste livro de Hebreus, ele fala uma palavra interessante aqui, ele fala assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. O autor está dizendo aqui nitidamente que a nossa preocupação ela tem que estar em Deus. Porque aqueles que procuraram seus bens materiais de forma insana e de forma exagerada pereceram. Todos pereceram porque trataram as suas necessidades com prioridades equivocadas. Trataram ali aquilo que necessitavam, né, de forma louca, de forma insana, conforme eu já disse aqui hoje. Quando, na verdade, nós temos que olhar para Deus como nosso supridor. E é interessante que o autor também falou que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Temos que olhar, irmãos, que a nossa jornada neste mundo é uma jornada difícil. Não olhe para você e ache que você vai passar por este mundo, né, se regozijando em todo o tempo, porque na verdade, irmãos amados, a nossa fé, ela é acrescida nos momentos mais difíceis da nossa vida. A nossa fé, ela é acrescida por causa do poder de Deus que vem sobre nós, por conta dos milagres de Deus que nós vivenciamos neste mundo. E é muito bom viver um milagre, é muito bom testemunhar um milagre, é muito bom testemunhar um milagre de Deus e falar daquilo que Deus fez, mas nós só vamos testemunhar milagres quando Deus fizer um milagre na nossa vida. E para quem é que você precisa de milagres, se está tudo bem contigo? Se eu falar assim para a igreja agora, né? Falar assim, quem aqui já teve um milagre na sua vida? Quem aqui já teve um milagre na sua vida? Levanta a mão. Olha, né? E esse milagre aconteceu quando o quê? Estava tudo bem? Não. Quando havia necessidade de um milagre, né? Quando está tudo bem, está tudo bem. Quando não está tudo bem, né, Deus precisa agir na nossa vida. Quando está tudo bem, nós precisamos só confirmar nosso amor e a nossa fidelidade a Deus num momento de abundância, para que Deus possa se alegrar conosco e entender que nós somos felizes com Ele, né, e que nós nos importamos com Ele. Quando está tudo bem. Quando está tudo bem, nós agradecemos a Deus. Quando está tudo bem, nós nos apresentamos a Deus, né, agradecendo pela sua misericórdia, pelo seu amor. Quando não está tudo bem, nós agradecemos a Deus, que nós temos força para lutar. Que Ele está conosco e Ele jamais nos abandonará. Que Ele está conosco, né, e Ele não nos deixará órfãos, conforme diz a palavra dEle. Jamais nos deixará órfãos, né? Quem quer deixar órfão, irmão? Quem que é órfão? E não tem pai nem mãe? Será que é possível a gente dizer assim, Deus me abandonou? Deus morreu? Deus morreu para mim. Aí eu virei órfão. Jamais. Jamais isso poderia acontecer. A palavra de Deus é tão sábia, né, que tem coisas que as pessoas nem percebem direito a profundidade que são quando Deus fala, né, e a amplitude da palavra, né? Nós cremos no Deus que nos criou. Como aquele povo no deserto viu os milagres de Deus abrindo o Mar Vermelho. Né, estava falando hoje com a irmã Juceli, né, depois da oração, falávamos a respeito assim, da grandeza de Deus, do poder de Deus, e o exemplo que eu dei para ela é o mesmo exemplo aqui que aquele povo vivenciava no deserto. O Deus que abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse, jamais deixaria de mandar água no deserto, jamais deixaria de mandar carne no deserto, jamais deixaria o seu povo morrer de sede, morrer com insolação, não ter ali, né, vestiduras, vestes para vestir. O Deus que abriu o Mar Vermelho com certeza sabia que o poder dele se manifestaria mais e mais e mais, e que seria necessário mais e mais e mais e mais poder para que a jornada fosse concluída. Assim como o teu Deus, o Deus que te criou, quando ele te criou, ele sabia que você precisaria dele. Ele sabia que durante a tua jornada você dependeria dele, e jamais ele se omitiu, e jamais ele se omitirá. Jamais ele se omitirá de algo que ele necessita fazer por você, porque quando ele te criou, quando ele enviou o espírito de vida, ele tinha noção disso, e ele sabe das tuas necessidades, como ele sabia as necessidades daquele povo no deserto. Eles viram o milagre ou os milagres, mas se esqueceram de todos eles e olharam para as necessidades do corpo, e eu não sei nem o que eles pensaram. Para dizer a verdade, eu não sei, porque como a gente Quando a gente tem uma visão diferenciada das coisas, fica difícil de nós entendermos um povo que tem um Deus, que cuidava deles todos os dias, que mandava pão do céu que ninguém tinha, caía pão do céu, maná no deserto, para alimentar o povo, né? Vivendo tudo isso, ainda assim, né? Conseguiam praguejar contra Deus, blasfemar contra Deus, se mostrarem mal agradecidos e não confiarem que Deus poderia acabar com a jornada, que um dia a jornada teria um fim, que um dia eles chegariam no final da sua jornada para alcançarem a promessa definitiva de Deus naquele momento, que era ali a terra prometida. Nós olhamos, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida, irmãos. Deus jamais vai te abandonar como nunca te abandonou. Deus deixará você perecer. Muito pelo contrário, se vier uma luta, existe um propósito de Deus com aquela luta, se você for fiel. Se você for infiel, né, virá a luta para que você se conserte, se arrependa e acredite que Deus é o teu Deus. E que você comece a honrá-lo a partir de então. Se você tem honrado, as dificuldades vêm sobre a tua vida para que a tua fé aumente, para que você prove a você mesmo que você ama a Deus e que você seja uma pessoa vitoriosa e constante na presença de Deus, e constante na presença de Deus, como todos nós devemos ser constantes na presença de Deus. Eu amo a Deus, então eu amo a Deus todos os dias, em todos os momentos. Eu amo a Deus em qualquer situação, em qualquer oportunidade. Eu amo a Deus sempre, com as minhas atitudes, com as minhas palavras. Eu amo a Deus sempre, honro a Deus sempre e faço a vontade de Deus sempre. Uma pessoa constante, altos e baixos espirituais. Parece a igreja em Laodiceia. Quem pregou a Laodiceia aqui? Maíta? Parece a igreja que Jesus citou no livro de Apocalipse, na cidade de Laodiceia. Qual era a característica dessa cidade? Não era nem quente, nem fria. E Jesus chamou ela de morna. E que Jesus falou dessa cidade que ele ia fazer com ela? Vomitar da sua boca. Desprezar completamente com nojo. Com nojo. Desprezar completamente com nojo. E o crente inconstante, ele tem essa característica. Mora também, mora tá mal. Mora também, mora tá mal. Mora também, mora tá mal. Isso demonstra uma fraqueza espiritual terrível. Jesus falou assim, né? Falando desses que são fracos espiritualmente, Jesus falou que antes a pessoa fosse fria. Antes a pessoa fosse fria. Né? Olha só como Deus, como Jesus compara uma pessoa que fica com altos e baixos na sua vida espiritual, como aquele que não tem Deus. Ele compara com aquele que não tem Deus. Porque pelo menos quem não tem Deus sabe, não está se enganando e não está se afundando na mentira do diabo na sua vida. E nós temos, irmãos amados, a nossa referência. Qual que é a nossa referência? A nossa referência é a palavra de Deus, a nossa referência é o Senhor, a nossa referência é aquilo que Ele escreveu e nos deixou escrito, porque são promessas vivas e verdadeiras, irmãos, porque são promessas que estão de pé, que estão imperando, que estão ali, né, está tendo autoridade sobre as nossas vidas, então não há motivo para o crente ter altos e baixos, não há motivo para você duvidar de vez em quando, se entristecer com Deus ou se entristecer com o mundo. Não há como você praticar isso. Se lembre da palavra do Senhor, olhe para Deus e nele encontre ali a força que você precisa. Encontre a força que você precisa em Deus e na palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nas minhas lutas, nas minhas dificuldades e nos meus medos, eu buscava refúgio na palavra. Eu buscava consolo na palavra, né? E eu falava assim, não, a palavra de Deus diz isso. E eu falava, não, a palavra de Deus ministra isso. E eu falava, a palavra de Deus me promete outras coisas. E é essa verdade que está sobre mim. E é essa verdade que está sobre a minha vida. Eu tenho testemunhos muito fortes em relação a isso. Mas eu tenho testemunhos muito fortes em relação ao poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus profetizada sobre a nossa vida, sobre a sua vida. É, eu pessoalmente tenho testemunhos assim que eu jamais esqueço, e eu sei que foi Deus, porque depois que eu conheci o Senhor, antes de conhecer ao Senhor, né, a gente fazia coisas sem entender. Depois que eu conheci o Senhor, Deus me mostrou que Ele fez, porque houve uma ação, mesmo sem entendimento, que trabalhou e que mudou o mundo espiritual, que se moveu no mundo espiritual para que as coisas dEle se manifestassem. Eu me lembro, irmãos, eu sempre fui uma pessoa assim. Pequei muito contra o Senhor, é óbvio. Você não conhece o Senhor, você age como o mundo age, né? Você não conhece a Deus, você vai no embalo do mundo, né? Isso, o mundo fala que tudo bem, você tudo bem. O mundo fala que pode, pode. Mas alguns valores foram passados pelo meu pai e minha mãe. Eu tinha, assim, amigos que eram drogados, tinha amigos que eram ladrões. Eu tinha amigos, eu vivi, né, na minha adolescência, no meio de um grupo, né, muito difícil, né, bandidos, viciados, ladrões, e nunca me deixei envolver por isso, nunca me deixei envolver por drogas, jamais provei algo de drogas, jamais roubei alguém. Né? Jamais cometi algum crime, mas não tinha Deus, porque os valores que meus pais me passaram eram aquilo que estavam ainda assim trabalhando no meu interior, no meu íntimo. E eu lembro, eu tinha 17 anos de idade e nós tínhamos esse grupo de amigos, né, que se reunia numa esquina perto de casa. E eu lembro, irmãos, que nesse dia estava muito frio, mas muito frio mesmo, era noite, né? E eu fui para essa esquina e não apareceu um amigo sequer. Eu fiquei na esquina sozinho. E eu tinha começado a trabalhar no meu primeiro emprego, fazia um mês. E eu ganhava, assim, talvez, comparando com os dias de hoje, talvez uns 1.000 reais. E eu lembro, sem conhecer a Deus, eu comecei a falar com Deus naquela esquina. Eu não conhecia Deus, mas eu acreditava que Deus existia. Eu comecei a conversar com Ele naquela esquina fria e sozinho. Eu comecei a falar com o Senhor, falar assim, meu Deus, eu tenho emprego, mas eu ganho muito pouco. Eu preciso comprar um carro, eu preciso me locomover, eu tenho muita dificuldade. E comecei a falar isso e tal. Aí ninguém apareceu na esquina, eu peguei e voltei para casa. E eu lembro, irmãos, como se fosse hoje. Eu estava trabalhando há 3 meses na empresa. E minha mãe recebeu uma ligação em casa de uma empresa americana me oferecendo um estágio. O estágio em informática, numa época que não existia microcomputador. Uma época que existia só computadores de bancos. E eu peguei e fui fazer o teste dessa empresa. E era longe, tinha que tomar ônibus e metrô. Depois eu cheguei na estação do metrô e não tinha escada rolante, tinha escada. Eu tive que descer aquele monte de escadas. E aí fui, andei mais uns 500 metros e cheguei na empresa. Aí cheguei na empresa, aquele monte de candidatos, aquele monte de gente. E aí começamos a fazer uns testes, comecei a fazer uns testes junto com aquele monte de gente. E fiz o teste, entreguei o teste, não sei, acho que fiquei umas 3 horas lá. E aí voltei, de novo a mesma jornada. E eu lembro, como se fosse hoje, que no meio da escada subindo no metrô, eu falei assim, não vai dar para mim. É muita dificuldade. E aí voltei para casa. Depois de uma semana ligaram para minha casa de novo. Estava trabalhando, falaram com a minha mãe e pediram para eu voltar lá, para eu fazer uma entrevista. Aí minha mãe falou, olha, te chamaram lá, marcaram você em tal dia, em tal hora dessa empresa. E aí eu falei assim, então, tanta dificuldade, mas eu vou lá, vou ver o que eles querem comigo, né? E aí fui lá. Aí comecei a fazer um outro teste e depois fui fazer a minha primeira entrevista. Aí eu fiz o outro teste e aí comecei a conversar com a pessoa que primeiro me entrevistou, que era assim como se fosse uma pessoa de recursos humanos, não era ainda... Eu fui entrevistado pelo supervisor, pelo gerente, pelo diretor da área. E... eu lembro que eu perguntei assim para a pessoa, falei assim, mas quantas pessoas foram aprovadas? A pessoa olhou para mim e falou assim, só você foi aprovado. E ali, irmãos, para encurtar a história, para vocês verem o poder de uma oração, eu fiquei 24 anos nessa empresa. De estagiário, eu saí como gerente sênior. Lá eu conquistei diversos carros. Eu pedi um dinheiro para comprar um carro e Deus me deu diversos carros. Lá eu conquistei minha casa, minha primeira casa, aonde eu morei quando me casei. Lá eu conheci a minha esposa, a Rosana, né, que é a minha companheira hoje e será eternamente. E Deus me deu muito mais do que eu pedi, por causa de uma oração. E depois que eu conheci o Senhor, depois que eu conheci a Deus, que eu conheci o verdadeiro Deus, Deus me fez lembrar desta oração. Ele me fez lembrar desta oração e disse para mim, eu estava lá e ouvi a tua oração e fiz conforme aquilo que você me pediu. Não podemos esmorecer. Nós não podemos murmurar. Nós temos que apresentar as nossas causas àquele que pode ajudar. Você tem que apresentar a sua causa para aquele que tem poder e autoridade para te ajudar. E ele cuidará e fará os milagres necessários. E ele fará tudo aquilo que você precisa, mesmo se você não entender, mesmo se você achar que é muito difícil, como eu achava. Eu falei, não. Mas Deus estava dizendo assim, sim, porque esta é a minha bênção. Porque esta é a minha bênção para a sua vida. E nós, eu tenho certeza que você teve experiências parecidas com essas que eu tive. E parecida com essa, eu tive inúmeras experiências. Inúmeras experiências com Deus. De ver milagres realmente acontecendo. De ver coisas acontecendo ao meu redor que eram impossíveis para qualquer ser humano executar, mas para Deus não era impossível para Ele executar. Basta você olhar para Deus e definir a prioridade certa e definir aquilo que você deseja em relação a Deus primeiro, depois em relação ao mundo. Nós temos que ser verdadeiros a Deus. Nós cantamos aqui hoje, né, dois louvores maravilhosos. Um deles é aquele Sonda-me. E eu sempre falo desse louvor, que é um louvor assim que diz uma verdade tremenda. E também esse louvor leva muitas pessoas a mentirem. Esse louvor leva muitas pessoas a falarem besteiras perante Deus. Quando o autor diz, usa-me em qualquer hora e em qualquer lugar. Quantas pessoas cantaram uma mentira hoje? Quantas pessoas cantaram uma mentira hoje? Cantaram e disseram a Deus, usa-me em qualquer hora e em qualquer lugar. Quando na verdade estavam dizendo, usa-me quando eu quiser e onde eu quiser. Quantas pessoas não perceberam que nós estamos falando com Deus e nós temos que ser verdadeiros com o Senhor em todos os momentos e não nos deixarmos envolver por coisas bonitinhas. Como é esse louvor bonito, lindo, maravilhoso, mas que deveria ser uma oração sua a Deus naquele instante, naquele momento, saindo do profundo do teu coração, saindo do profundo da tua alma. E todas as vezes que eu ouço esse louvor, nas diversas igrejas que eu dirigi, eu falo assim, lá vem o povo mentir. Lá vai o povo mentir de novo. E que você não seja um desses mentirosos. Que você não seja... É para cantar, viu, Cris? Deixa o povo, até o povo falar a verdade para Deus, né? Não estou criticando o louvor, acho lindo o louvor e todas as vezes que eu canto com discernimento. É para cantar, né? Mas, se você não tem esse espírito, se você não tem esse espírito, é melhor você se calar durante esse louvor, né? É melhor você se calar durante esse louvor. Cris, toma cuidado, né? Para não ficar um cri, 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 cri durante o louvor, não é? Não seja como muitas pessoas no mundo é ou são. Não seja como muitas pessoas são hoje nas igrejas, fazendo aquilo que não estão percebendo que estão fazendo, apresentando a Deus coisas que não sabem que estão apresentando. Que você seja uma pessoa consciente daquilo que você faz para Deus, daquilo que você faz para o Senhor. Que você seja uma pessoa que pratica aquilo que você fala, que pratica aquilo que você fala, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja firme na sua vida. Vamos orar agora, irmãos. É hora de você falar com Deus. É hora de você apresentar a Deus as suas causas. É hora de você apresentar a Deus aquilo que você deseja. É hora de você apresentar a Deus a sua vida espiritual. Não busque pão hoje. Busque coisas que são do alto, coisas que são de Deus. Não busque as coisas que apodrecem, que a traça e a ferrugem corroem. Busque aquilo que é do alto, para que Deus possa se manifestar através da sua vida. E que você possa, durante as suas orações, dizer ao Senhor: eu te amo, Senhor. Eu te amo, sabendo que Ele está encontrando verdade no seu coração. Quando você cantar este louvor: Senhor, usa-me em qualquer hora, em qualquer lugar, como uma ponte, né? Sobre as águas, né, se eu não me engano, né? Uma ponte sobre as águas, ou seja, para ajudar, né, para que as pessoas se usem de você para passar dificuldades e barreiras. Que você possa tocar o coração de Deus nesse instante, para que a glória de Deus se manifeste. Eu oro muito por pessoas, obviamente, né? Pela própria situação que nós somos, né? Se tem algo que eu ministro para as pessoas, que eu creio que é algo assim mais excelente, né? E eu gosto de falar isso, eu gosto de ministrar o que eu vou falar para você aqui agora. Eu acho que é algo, acho que eu posso transmitir de mais excelente durante a minha oração. É uma simples frase: que Deus te use. Que Deus te use. Eu creio que essa é a palavra de bênção mais excelente que eu posso ministrar a você. Que Deus te use. Vamos orar. Vem aqui à frente. Vamos buscar o poder de Deus.